Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da FIRB. Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde, bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2014. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor de Relações com Investidores, e Francisco José Ritondaro, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Francisco apresentará os resultados do segundo trimestre de 2014. Em seguida, responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra para o senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui nos colocamos à disposição para a apresentação dos resultados da companhia. Hoje, comentando o segundo trimestre de 2014, assim como nos colocamos também através de todo o departamento. Iniciando nossa apresentação, como sempre, comentando o setor, nós rapidamente damos uma visão do varejo, que é a relação maior com o desempenho de nossos locatários. Os locatários performam não apenas os aluguéis percentuais que aplicamos sobre seus contratos em função das vendas, que são o desempenho do varejo, mas até o próprio humor de locação por novos projetos, ou então as taxas de ocupação em projetos existentes, dependem dessa performance do setor na economia. Quando nós analisamos os grupos de fundamentos destes dos fundamentos econômicos, desses economics, para o varejo, esse ano é o slide número 4, nós mais uma vez confirmamos aí a tendência de queda da taxa de desemprego, então a desocupação, a taxa de desocupados cada vez menor, testando aí recordes históricos negativos. Mas, por um outro lado, a massa de rendimento dos ocupados, apesar de ainda continuar em crescimento, cada vez mais desacelerando esse crescimento. Esse crescimento é real, mais adiante também comentaremos os efeitos disso. Quando avaliamos o segundo grande grupo, que é a questão de crédito, as variáveis de crédito, sendo o primeiro os volumes e a segundo o estoque de crédito, no slide número 6, nós identificamos também que, apesar do volume crescente, as novas concessões são decrescentes em volume, patamares cada vez ligeiramente menores. Mas, por outro lado, também há uma queda na taxa de inadimplência, que não chega a um recorde de histórico negativo, mas ainda apontando para uma tendência de quedas ainda maiores dessa inadimplência, no slide número 7. Entretanto, já no 8, esse sim é um slide onde nós evidentemente notamos uma deterioração de condições de consumo. O grupo de variáveis, que a principal dela é o índice de confiança do consumidor, e existe um outro que não está aqui apresentado, mas também as expectativas, que são séries que nós utilizamos para uma análise aí de ambiente que advém tanto da Federação do Comércio quanto da Fundação Getúlio Vargas. Neste caso, nós percebemos claramente uma queda, e aí uma queda bem acentuada, que alguns analistas atribuem, inclusive, ao cenário de inflação, essa deterioração da confiança do consumidor. Levando tudo isso a uma resultante que é a performance do varejo, no slide número 9, de maneira consolidada, nós temos uma performance errática de varejo de uma maneira consolidada no mês a mês, alguns meses até alternando índices negativos, outros muito positivos e outros ligeiramente positivos ou quase neutros. Mas uma clara tendência, apesar dessa erraticidade, é a de redução dos patamares de performance do varejo para níveis mais modestos. E quando nós analisamos a quebra dessas categorias, nós temos no slide 10 e 11, mas as categorias presentes dentro de shopping centers estão basicamente concentradas no slide número 11, onde as principais categorias em volumes são a parte de alimentos, de hiper e supermercados, tecidos e vestuários e calçados e também móveis e eletrodomésticos. Então, considerando essas grandes categorias, nós percebemos algumas delas como particularmente tecidos, vestuário e calçados, com um desempenho ainda bem pior do que os das demais, ou pior também do que o que se identifica como agregado do varejo. Em contraposição, móveis e eletrodomésticos com uma média de performance maior, mais dependente de créditos que o são, mas também com meses aí erráticos. Comentando um pouco a respeito da performance do varejo na companhia, como isso se refletiu no segundo trimestre, nós identificamos alguns meses com performance mais acentuada, e aí você tem um crescimento de vendas que é praticamente um outlier no performance de vendas, considerando comparação sobre ano anterior, que é o conceito que nós utilizamos para vendas em mesmas áreas, quando nós comparamos a performance, que isso foi divulgado nos nossos comentários. O mês de abril teve uma performance como um outlier positivo para isso. Então, apesar de nós fecharmos acima da casa dos 14% em crescimento de vendas em mesmas áreas, nós tivemos o crescimento de aluguéis em mesmas áreas ligeiramente inferior a 10%, quase em 10%. Isso cria, na verdade, um colchão de volume de vendas que permite se capturar ainda por aluguel, mas há também que se considerar um efeito aí calendário sobre vendas, que é a questão do deslocamento do mês de abril. Entrando na apresentação da própria companhia, no slide número 13, nós temos mais uma vez aqui destacados o que a gente sempre apresenta como diferenciais de vantagens competitivas da companhia, sendo o primeiro e principal deles a compreensão de varejo, o enfoque mercadológico além da abordagem também imobiliária, o foco nos consumidores de classe média e média emergente, classe B e C, como clientes dos nossos locatários, que são os clientes primários da companhia, os locatários, e também as inovações de serviços complementares. Mais adiante a gente apresenta, como sempre, a quebra de performance e de receitas desses serviços na apresentação financeira, e as participações majoritárias da companhia. Que aproveitamos para destacar que, como parte da estratégia da companhia, no curso normal do negócio, como fizemos também destaque nos comentários da administração, que essas participações majoritárias permitem possibilidades de vendas de participações em ativos. Esse caso, preferencialmente, nós até temos de vendas de participações de até 50%, mesmo nesses casos ou nos casos de vendas e participações em condições diferentes, todos eles fazem parte do curso normal da companhia, como fizeram no passado. Aqueles que se surpreendem com isso desconhecem o histórico da companhia. Desde 2010, a companhia tem executado isso habitualmente, quase que anualmente. Então não é surpresa nem novidade nenhuma que deveria ser para os analistas. Mas essa participação nós destacamos que justamente nos dá espaço para reduções das participações médias como estratégia. Sempre, claro, há condições que sejam interessantes para a companhia. No final da apresentação, nós abordaremos também os eventos subsequentes que foram divulgados recentemente e comentados. Destaca-se ainda nesse slide número 13 que esses números desta apresentação, sendo do segundo trimestre, não refletem os efeitos de eventos subsequentes, até porque os eventos subsequentes também são sujeitos a determinadas condições precedentes. O mesmo se aplica à tabela do slide número 14, onde nós temos os números apresentados como ao final do segundo trimestre de 2014. O slide número 15 apresenta a mesma condição de distribuição geográfica, considerando-se que essas apresentações ainda não alteram qualquer composição do portfólio. E a mesma coisa para o slide número 16, que apresenta aqui o potencial de crescimento da companhia, sendo que os índices de 2014 e 2015 aqui estão como inalterados, uma vez que não houve negociação de participação alguma em greenfields da companhia. No slide número 17, apresentamos como se dá a estratégia de crescimento da companhia de uma maneira diversificada, balanceada entre aquisições, expansões, greenfields já desenvolvidos pela companhia, que é a vasta maioria, e greenfields em desenvolvimento, que correspondem a apenas 20%, portanto, uma parcela pequena remanescente do que é o portfólio da companhia, se colocado em comparação ao que era nos últimos anos e como nós temos entregue e feito isso daqui decrescer. Analisando especificamente cada ativo, nós temos na página, no slide número 18, o Parque Shopping Maia, assim como comentado no release da companhia com a inauguração programada para o mês de abril, do próximo ano, e as características desse shopping. As perspectivas atualizadas no slide número 19, assim como nos slides 20 e 21, já se apresentam as perspectivas e condições atualizadas também do Alba Premium Rio de Janeiro, também para 2015. E o último projeto da companhia que também temos em desenvolvimento, que é o Park Shopping Atibaia, apresentado no slide número 22, e as suas perspectivas no slide número 23, o projeto final, que temos no presente momento em desenvolvimento. No slide número 24, nós apresentamos, como comentei anteriormente, a quebra de serviços complementares onde eles são apresentados na companhia. Nós identificamos que cada vez mais a gama de serviços complementares se preenche nesse quadro. Poucos são ainda os serviços com as marcas mais claras, que são aquelas onde ainda há o potencial de implementação e que não foi implementado. A maior parte já está implementada. E o desempenho acionário da companhia, da mesma maneira, apresentamos no slide número 25, que recomenda-se avaliar em combinação com a avaliação do desempenho do volume negociado da companhia do slide número 26, vis-à-vis essa cotação que foi apresentada no slide número 25. E, no slide 27, finalmente, apresentamos a atualização da estrutura acionária da companhia, inalterada na posição do seu controlador, e distribuída no seu free float, de forma a 30,3% apenas serem de brasileiros e 64,9% dos investidores serem, de fato, estrangeiros ou através de veículos estrangeiros, como o caso. Dessa maneira, eu passo a palavra aqui também ao diretor financeiro, Francisco Ritondado, para que ele prossiga com a apresentação do departamento que lhe compete, e, ao final, retomemos para comentar últimos pontos da companhia. Obrigado.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Começo a minha apresentação no slide da página 29, onde nós podemos ver a evolução da receita bruta total da companhia no segundo trimestre. Nossa receita de aluguel cresceu 10,3%, passando de R$ 43,3 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado, para 47,7 milhões nesse segundo trimestre de 2014, onde nós podemos destacar o aluguel mínimo, com um crescimento de 12%, onde o Alessandro já mencionou que os aluguéis das mesmas áreas cresceram 9,9%, e tivemos duas novas operações inauguradas no quarto tri do ano passado, o Outlet Salvador e o Parque Shopping Sulacap. Com relação a luvas, nós tivemos um crescimento de 25,8%, este crescimento também ligado às novas operações. E, por último, gostaria de destacar o crescimento de 35,8% nas receitas de merchandising. Com relação à receita de serviços, a gente vê uma aceleração maior em relação à receita de aluguel. Ela cresceu 32,7% da companhia, passando de 14,4 milhões no segundo trimestre do ano passado para 19,1 milhões agora em 2014. E só para fazer uma comparação, elas eram 25% da receita total bruta em no segundo tri de 2013 e passaram a 28,6% no segundo tri de 2014, até porque a gente acelerou a curva de aceleração dos serviços implementados. Com relação à receita total da companhia, ela cresceu praticamente 16% no período, atingindo 66,8 milhões no segundo trimestre de 2014. Com relação à composição da receita, nós temos para aluguéis 73,4% de aluguel mínimo, 9% de aluguel percentual sobre vendas, 8,6% de merchandising, 4,5% de luvas e 4,5% de linearização de receita. Já com relação a serviços, nós temos 73,3% de estacionamento, 12,2% de administração, 7,5% de água e 7% de energia. Prosseguindo no próximo slide, slide da página 30, nós temos a evolução da receita bruta total da companhia nas bases semestrais. A receita de aluguel cresceu 13,7%, passando de 84,6 milhões no primeiro semestre do ano passado para 96,2 milhões no primeiro semestre de 2014. Nós temos aí crescimento do aluguel mínimo de 12,5%, aluguel percentual sobre vendas 6,3%, luvas 36,6% e merchandising 37,9%. Já as receitas de serviços também no semestre cresceram acima da receita de aluguel, 34,5%, passando de 27,6 milhões no primeiro trimestre do ano passado para 37,2 milhões no primeiro semestre desse ano. Com isso, a receita total da companhia cresceu aproximadamente 19%, passando de 112,2 milhões no primeiro semestre do ano passado para 133,4 milhões no primeiro semestre de 2014. No próximo slide, página 31, nós podemos ver a performance reais por metro quadrado da receita da companhia. No segundo trimestre, o aluguel cresceu 4,3%, atingindo R$ 177,00 agora em 2014. A receita de serviço cresceu 25,5% no período, atingindo quase R$ 71,00 agora em 2014. Com isso, a receita total da companhia por metro quadrado no segundo trimestre foi próxima de R$ 250,00. Já nas bases semestrais, a receita de aluguel cresceu 7,6%, atingindo R$ 357,00 nesse ano. A receita de serviços cresceu 27,3%, atingindo R$ 138,00 praticamente nesse primeiro semestre. A receita total da companhia atingiu R$ 495,00. Desculpa, esse slide que eu estava comentando é o slide da página 32. Prosseguindo, na página 33, nós vamos falar sobre a evolução da taxa de ocupação da companhia. Analisando a taxa global da companhia, nós vemos uma sensível queda na taxa de ocupação, que era de 96,7% no segundo trimestre do ano passado e passou a ser 96,4%. É importante, nesse caso, destacar, se a gente desconsiderar os dois shoppings inaugurados no quarto trimestre de 2013, a taxa de ocupação do segundo trimestre seria 97%. Prosseguindo, no slide da página 34, nós temos uma análise mais detalhada sobre a evolução da receita de serviços. Na comparação entre os trimestres, devemos destacar o crescimento de 3,2 milhões, ou 30,5% das receitas de estacionamento. Para isso, contribuíram a inauguração do Parque Shopping Sulacap e o início da cobrança do Parque Shopping Prudente, além do crescimento da receita nas demais operações. A receita de administração aumentou 75,1% no período, devido principalmente às inaugurações ocorridas no final do ano passado, no quarto trimestre de 2013. Na comparação semestral, acompanhamos a mesma tendência, com forte crescimento das receitas de estacionamento e serviços de administração. Prosseguindo, no slide da página 35, nós temos alguns indicadores financeiros das bases dos trimestres. No primeiro gráfico, podemos ver a evolução da margem anual, que teve uma pequena queda de 87,3% no segundo trimestre do ano passado para 86,2% no segundo trimestre desse ano. Essa pequena queda pode ser explicada pelo aumento dos custos dos serviços terceiros nas operações. Isso porque, numa fase inicial, você tem uma tendência a ter maiores custos. O EBITDA ajustado da companhia cresceu 15,8%, passando de 36,9 milhões no segundo trimestre do ano passado para 42,7 milhões no segundo quarto desse trimestre, continuando com margem próxima a 70%. Nos gráficos inferiores, podemos ver a evolução do resultado financeiro líquido da companhia e do FFO. É importante destacar que nos dois períodos a gente vê o impacto da variação cambial sobre o bônus da dívida perpétua da companhia. No segundo trimestre de 2013, nós tivemos uma forte desvalorização do câmbio, do real frente ao dólar, e agora, nesse segundo trimestre desse ano, tivemos um cenário contrário, com uma pequena valorização do real frente ao dólar, fato esse comentado pela administração, no comentário da administração. É importante destacar que a variação cambial, ela produz somente um efeito contábil sobre a dívida, não foi apresentando um impacto sobre o caixa, pois a companhia tem um hedge para o pagamento dos juros sempre para o período de 2 anos adiante. Na próxima página, no slide da página 36, vemos os mesmos indicadores nas bases semestrais. Temos que destacar o aumento de 18% no NOI, que passou de 89,6 milhões no primeiro semestre do ano passado para 105,7 milhões no primeiro semestre de 2014. A margem do EBITDA ajustado continua próxima a 70%, sendo que o EBITDA passou de 71,4 milhões no primeiro semestre do ano passado para 85,4 milhões no primeiro semestre de 2014, o que representa um aumento muito próximo a 20%. Da mesma forma, o lucro líquido e o NOI continuam demonstrando o efeito da variação cambial sobre o bônus da dívida perpétua da companhia. E, como já dissemos, é só um efeito contábil. No próximo slide, na página 37, nós vemos a posição de caixa e o endividamento bruto da companhia. A companhia tinha uma dívida bruta total de 1,8 bilhões e um caixa de 320 milhões, o que resultava em uma dívida líquida próxima a 1,5 bilhões. Com relação à composição do endividamento, nós vemos que agora temos 49% relacionado ao dólar, o aumento da participação já no trimestre anterior com relação à TR, 24,1%, 13,7% IPCA e demais índices aí explicados anteriormente no gráfico. Nós podemos ver pelo cronograma de amortização que nós temos uma amortização bem tranquila, sendo que 56% está acima de 2022. Prosseguindo no slide da página 38, nós temos a mesma posição de caixa e endividamento, porém de acordo com os critérios das agências de rating, que consideram o segundo bonde subordinado 50% como equity. Teremos a seguinte posição de endividamento em 30/6. Dívida bruta de 1.650 milhões, o mesmo caixa de 320 milhões e uma dívida líquida de 1,3 bilhões. Para encerrar a minha apresentação, no slide da página 39, eu destaco a posição com relação à propriedade de investimento em 30/6/2014. Aqui também não reflete nenhum evento posterior, porque justifica a data de 30 de junho que nós estamos aqui demonstrando. O valor contábil dos shoppings era de 1,2 bilhões. Temos um ajuste para Fair Value, conforme a avaliação da Richard Ellis, de 1,5 bilhões. E a companhia ainda tinha em seu saldo o valor de 472 milhões de reais de terrenos em obra em andamento, que são ativos que não estão gerando receita, mas aumentam o endividamento da companhia. Com isso, finalizo minha apresentação E passo a palavra novamente para o senhor Alessandro Veronese fazer as considerações finais. Obrigado a todos.
Bem, novamente pegando a partir do slide número 38, onde nós identificamos aí as propriedades para investimento. As propriedades para investimento da companhia, apenas destacando o que é apresentado aí em nota de rodapé, são apresentadas a um valor, incluindo as propriedades em desenvolvimento. Então, a última caixa, que é menor de 471 milhões, é o valor histórico de book value. O valor econômico pode sofrer variações e espera-se que positivamente, é claro, sendo um total de 3,2 bilhões de reais contra uma dívida líquida de 1,5 bi de reais ou 1,8 bi na bruta. O último dos slides são os eventos subsequentes. Nós apresentamos aqui claramente reproduzidos o corpo principal dos dois eventos subsequentes de compromisso de venda de participações em empreendimentos da companhia, onde são o Santana Park Shopping, que foi assinado em julho, e recentemente, já em agosto, praticamente um mês depois, com o Top Center. Como comentado a princípio, isso faz parte do curso normal dos negócios da companhia. Entretanto, esses eventos são sujeitos a determinadas condições e também a confidencialidade. Portanto, a companhia não comentará esses eventos nesse call de resultado até que sejam concluídas as condições dos eventos, nem comentará usos eventuais de proceeds, já que, primeiro, os eventos não estão concluídos, e segundo, a companhia não tem destinação específica para esse uso de proceeds, e quando tiver, comunicará. Dessa maneira, devolvo ao operador para que possamos abrir a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Delabio, explorador.
Olá, Alessandro, tudo bom, pessoal? Tudo já com vocês aí?
Oi, Daniel. Como vai?
Eu queria ver a questão de CAPEX, né? Se você olhar o CAPEX acumulado no ano, foi 50 milhões mais ou menos que é feito no trimestre, é isso ou não?
O valor acumulado no ano, pouco mais de 100 milhões.
Não, você tem naquele último slide, né, na página 38 aí, que é no 100 milhões no ano, né? 50 milhões no trimestre.
É, no ano.
É, mais ou menos 50 nesse trimestre, isso mesmo.
Tá bom. E as datas você colocou aí, o Maia para maio, para primeiro trimestre, né?
E para o Atlético... pro final do ano os outros dois.
Os dois.
Inclusive o Outlet e o Atibaia. Isso aí, os dois, porque o cronograma de obra dos outros é mais folgado. O Maia já vinha com um cronograma bem mais forte, né? E aí a gente readecou por conta de calendário de âncoras, tudo isso. Nós até colocamos, se não me engano, é no último parágrafo dos comentários da administração, a adequação ao calendário também dos lojistas. Tinha uma âncora específica que é muito relevante, mas que a gente não pode comentar qual no Maia, que a gente... teve o mesmo tipo de atraso de inauguração no Sulacap e lá nós preferimos adequar o calendário.
E a dívida aumentou no trimestre em 90 milhões de reais, né? Foi feito 50 milhões de capex, mas aumentou a dívida em 90 milhões. Sabe de onde veio isso aí? Foi algum working capital que variou, né? Porque não teve nem lucro nem prejuízo. O capex foi só de 50 milhões e o câmbio não mexeu muito no trimestre, né? Da onde que, por que aumentou mais a dívida do que... Esperaria que aumentasse mais ou menos em linha com o CAPEX.
Está falando bruta ou líquida, Daniel?
A dívida líquida.
É, porque por causa, nós tivemos amortização, pagamento de juros de bonde, amortização do CAPEX, que foi acho que 60 milhões para ser um número exato, E nós tivemos a amortização de outros passivos operacionais, fornecedores que tinham obras, por isso que você acaba tendo uma utilização de caixa um pouco maior.
Você tem ali,
no segundo trimestre.
Ah, é verdade, queima de caixa. Então, né?
Exatamente, é. Da parte de redução de ativos, aumento de passivos, é exatamente isso.
Bom, tá joia, então. Bom, obrigado.
Mas também, mas se tiver mais alguma dúvida específica aí, destrinchando os números, nós ficamos à disposição lá, Daniel.
Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou dar mais cuidado aqui.
Obrigado.
Próxima pergunta, Luiz Peçanha, Bradesco.
É, boa tarde, Alessandro, Márcio. Tenho duas perguntas. A primeira em relação ao setor de shoppings hoje, a performance dos lojistas. A gente viu lá em 2008, 2009, quando teve uma piora da economia, a gente viu que os shoppings aguentaram bem em função da... Se por um lado as âncoras tiveram uma performance negativa, os outros lojistas, os satélites melhoraram a performance, então houve uma compensação, o que não prejudicou tanto o resultado final dos shoppings. Como é que, eu acho que a crise daquela época, o problema daquela época talvez fosse liquidez e a taxa de juros atrapalhou muito as âncoras e o que a gente está vendo agora parece que é mais generalizado na economia, é uma questão de percepção. Como é que você está enxergando isso aí, olhando para os números dos lojistas? Como é que você pode dar uma visão aí de como você está enxergando a crise impactando os lojistas? Se está havendo aumento de inadimplência, se está do lado das âncoras, se está do lado das satélites, se tem algum setor sofrendo mais? Você puder falar um pouco sobre isso?
Peçanha, Alessandro, boa tarde. Peçanha, lembrando um pouco daquela época, e aí tem até um varejista aí de vestuário, que é companhia também conversando com a gente, lembro que ele comentava o seguinte, que eles eram muito dependentes do crédito, até disseram que tinham aprendido a ser mais precavidos com a questão do crédito, e aí diminuíram essa dependência, diminuíram no primeiro momento, mas recuperaram esse volume de financiamento a crédito no vestuário, apesar de que a impressão que nós temos é que em volumes menores, ou pelo menos em proporções menores ao que era antes, porque era realmente vinha numa escalada de a crédito e a prazos maiores até do que hoje. Mas isso para dizer o seguinte, naquele momento tinha uma questão de fato de liquidez, como você comentou, e era uma crise de crédito, mas que foi uma crise pontual de crédito e bastante curta. Essa crise de crédito, no primeiro momento, travou os maiores varejistas, ou as âncoras na parte do vestuário, e deslocou esse consumidor para o consumo nos satélites que eles tinham condições, e têm ainda, claro, menores condições de concessão de crédito, que ele acaba não tendo uma capacidade cidade ou uma de crédito, de carregar esse crédito, ou uma aliança estratégica como emissor de cartão de crédito ou outras maneiras. E aí ganhava-se na qualidade do serviço, é que se disputava ou se ganhava o cliente na qualidade do serviço. Isso a gente diagnosticou na época, discutiu muito esses assuntos. Mas não era uma crise, não chegou a ser, porque foi muito rápida, não chegou a ser uma crise de renda. Se você analisa hoje, pelo que a gente ouve dos analistas econômicos e aí também com quem a gente conversa dentro da companhia, nas análises, você ainda não tem uma perda de poder real, mas na margem você já começa a arriscar números, inclusive de CAGED. As séries são muito mais do que isso aqui, que é um resumo bastante simplificado e eu diria até simplista a análise. São quase 20 séries que são analisadas combinadamente para se fazer um modelo. Como com o Dalton aí, a gente já trocou grandes ideias aí com o pessoal da área de vocês. Nesse sentido, a gente percebe que na margem, e a dica que eu dou é dar uma olhada para o CAGED, você percebe que o humor começa a deteriorar, além da questão de inflação. Então passa a ser alguma coisa muito mais sedimentada no sentimento do consumidor agora do que um choque que teve aquele deslocamento. Essa é a impressão que nós temos. Não diria que você tem quedas, você tem desacelerações. Aliás, desaceleração essa é esperada há muito tempo, porque a gente sabe que o volume de crescimento de varejo não era compatível com o volume de crescimento de PIB que nós temos. E quando você faz a correlação de longo prazo disso, essa correlação é muito maior. E nós tínhamos um deslocamento nos últimos anos, um descolamento, né, dessa correlação. Quando você perguntou a respeito de setores especificamente, a gente percebe, e aí é no auricular mesmo, é a reclamação de corredor, quando a gente olha os números também e identifica que onde está mais de lado é o vestuário. Então, vestuário mais de lado e os maiores zoom, zoom, zoom aí no auricular é no vestuário. E você lembra também que é o seguinte, apesar de você ter grandes volumes onde você tem alimentos, e aí eu não falo alimentação fora de casa, que é a praça dos restaurantes ou lanchonetes, mas é alimentos a parte de supermercados e hipermercados. E a parte de imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, linha branca, fora isso daí, ou aliás, mesmo incluindo isso daí, dentro do shopping, a vasta maioria é feita de vestuário. Um shopping é basicamente um mix de vestuário. A gente tem que lembrar disso. E o resto é satélite ao vestuário. E o vestuário é onde você percebe que mais está de lado. E há mais tempo, assim, de lado. E o vestuário é um misto das duas coisas, de crédito e de renda. Porque se alimentos é muito forte, responde muito rápido, muito dependente de renda e muito menos de crédito, imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, linha branca, no crédito, o vestuário estaria no meio do caminho. Então, não estaria alguma coisa nesse sentido. Só que no alimentos, a gente também discutiu recentemente, que você tem aí categorias substitutas que você acaba trocando, vai? Vamos ver. E recentemente até se apontam que as marcas, os white labels, acabam tomando de novo o mercado. Em gêneros alimentícios em geral, mas quando a gente olha em shopping, o que eu diria é que poderia haver também uma popularização, porque você não tem um white label, mas um ligeiro downgrade de categorias de vestuário, que leva um ticket menor, que leva um volume menor. Tem mais gente frequentando, mas talvez com tickets menores, seria o resumo do vestuário.
Certo, perfeito, mas mais uma pergunta. Você tem aí alguns shoppings que tem um perfil um pouco diferente um do outro, uma classe um pouco mais baixa, uma pra classe, mais para a classe média. Dá para sentir uma diferença na performance dos lojistas de cada um desses shoppings?
Não especificamente. Eu olhando aqui os quadros de desempenho de venda, a gente tem uma distribuição bastante homogênea entre shopping centers, porque um ou outro pode achar que esse crescimento em same area sales tem uma distorção por categorias de shoppings ou regionalmente, mas não, acaba não tendo não essa questão de distorção. Você tem um desempenho aí bastante homogêneo como um todo, apesar de que, se você for olhar em termos de demographics, você pode olhar, pegando um exemplo dentro de Guarulhos, você tem o Bom Sucesso, que ele está do B para o C, e o Internacional, que ele está mais concentrado no B, e onde o Maia está mais no A, mas você coloca o Bom Sucesso, entre Bom Sucesso e Maia, o volume que você tem entre o B e o C, apesar de deslocar um pouco mais para um lado ou para o outro, mas em ambos você tem 80% de demographics, 81% quebrados, 84% de demographics no B e no C. E aí você pode ter um que tem um pouco mais para cima no A e o outro que tem um pouco mais para baixo no D. Mas o miolo é o mesmo para todo mundo, across the board aqui no portfólio, Peçanha.
Perfeito. Não quero me alongar muito, mas só mais uma pergunta. Em relação aos fundos de investimento que eles lançaram, que eles tinham uma renda garantida a partir do lançamento do shopping, dado que você vai atrasar aí o lançamento do shopping, como é que você vê isso impactando negativamente? Porque provavelmente você vai postergar um pouquinho essa despesa que você dá como garantida. Como é que isso deve impactar aí os seus resultados de médio e longo prazo?
O que ocorre é o seguinte, Peçanha, que é o caso especificamente do Maia, né? Nós, primeiro aí só um ajuste jurídico aqui, Na verdade, nós não somos o emissor de fundo, nós somos vendedor de imóvel para o fundo só para figura jurídica. Mas o fundo vendido, o imóvel nosso vendido para o fundo e garantido ao fundo a rentabilidade que conta durante a obra e aí a partir da inauguração, quando a gente alongou o prazo de obra ou alongou a inauguração, aumentou o carrego disso daí nesse fundo, nessa receita garantida. Primeiro tem que lembrar o seguinte, é parcial, né? Porque o fundo dispõe de receita especificamente do Maia, foi feita uma venda de 36,5% do Maia e 36,5% do Bom Sucesso. E o do Bom Sucesso, ele vem performando até numa condição positiva e até então carregando mais da receita garantida do que se tinha em projeção. Primeiro aspecto. E segundo aspecto, que por essa razão mesmo, o Maia responde por uma parte, o Bom Sucesso responde por uma parte dessa rentabilidade maior até do que se esperava.
Uhum.
A parte correspondente ao Maia, de fato, que é o delta desse fundo, ela é um custo para a companhia, mas isto, por normas contábeis, e o instrumento específico é um custo de ocupação garantido, ele está sendo capitalizado durante o período de obra. A norma contábil nos exigiu que seja capitalizado durante o período de obra. Então você não vê ele aparecendo como a despesa, mas o que você vai ter é que vai ter um CAPEX maior para o lado da companhia em função disso. No final do dia, eu fazendo uma análise simplista, é do bolso mesmo que está saindo. Mas ele está saindo desta maneira. Feitas aí as observações de que deve ser ligeiramente menor porque o Bom Sucesso está correspondendo a mais. Agora, a decisão de fazer uma prorrogação em função de tenant mix é porque a gente também acredita que particularmente o Maia, que tem um mix muito diferenciado para a condição de Guarulhos, para o consumidor de Guarulhos, que nós sabemos que merecia esse empreendimento e nós lançamos porque conhecemos muito bem o mercado, e sabemos outros tantos aí desenvolvedores que também cobiçavam aquele mercado e nos acompanham até nesse momento, e que, por conta disso, nós não podemos inaugurar o produto com algo errado. Tá? O que eu chamo inaugurar com algo errado? É inaugurar faltando uma ou outra loja que são fundamentais, não são âncoras em tamanho, mas são bastante interessantes em termos de posicionamento do shopping, e outras até em tamanho mesmo, algumas atividades específicas, que não pode frustrar o consumidor. A gente experimentou nas últimas inaugurações um processo onde nós cumprimos rigorosamente a data de inauguração, e para isso eu menciono não apenas os outlets, e os outlets foram acompanhados pelos lojistas, mas também Sulacap, Barueri, e até expansões, onde nós honramos a data e os lojistas, muitos deles não acabaram honrando a data. E fica numa questão de correndo atrás do rabo, porque o lojista que honra a data, você fala que vai inaugurar, ele honra a data, depois você fala brincadeirinha, não inaugurei, ele se sente prejudicado. E o lojista que acaba também postergando, fica esperando ver o primeiro inaugurar. Depois que inaugura o shopping, aí vem um processo de inauguração e o shopping faz um ramp-up. Por cumprir a data religiosamente, parte do shopping, apesar do shopping vastamente locado, mais 90% locado aí nesses casos que eu estava mencionando, mas você tinha uma inauguração inferior e pode criar aí uma frustração para o cliente. Da maneira como nós queremos fazer um grand opening do Maia em Guarulhos, com um posicionamento único para ocupar o mercado como de fato ocupado está com esse produto, nós não podemos correr o risco de errar. Então, isso tudo para a defesa do mercado e do projeto, mais vale o carrego, por mais que doa, do que correr o risco de inaugurar errado. Acho até que é. Agradeço você provocar esse assunto, porque é bastante oportuno esse comentário.
Tá, mas ainda lança no momento que o lojista vai conseguir se aproveitar das vendas de Natal?
Não é venda de Natal. Ele está marcado aí para pegar Dia das Mães.
Ah, tá certo.
Tá no slide número, 18. Slide número 18.
18?
18. Do slide.
Tá. Perfeito.
Bom.
Obrigado.
Abraço.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Alessandro para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Agradecemos mais uma vez aos nossos investidores e analistas e outros participantes do nosso mercado que acompanham a conferência aqui, tanto pela web que acompanhamos nesse momento aqui pelas conexões, como também através do conference call. E nos colocamos mais uma vez, na minha pessoa e na pessoa do Márcio, que aqui nos acompanha também, conhecido de vocês, pelo departamento de RI, para atendê-los no que mais se faça necessário. E a todos uma boa tarde.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.